O que que a gente entende? O que que o presidente do PT quer dizer quando ele fala em feudo? O que que o presidente do PTB, o deputado Jefferson, dizia quando ele argumentou que tinha sido feita uma divisão? Esse ministério vai para lá com as estatais e com os fundos de pensão e o rendimento é do partido. E depois vem o Mensalão. E atrás do Mensalão, tudo o que aconteceu. Ministra Dilma, presidente Dilma, essa é a hora. Essa é a hora, presidente Dilma. Na hora que Vossa Excelência vai escolher. É agora ou nunca. Vossa Excelência diz no seu pronunciamento, de maneira muito feliz, eu quero escolher, eu escolherei para o meu governo técnicos competentes que conheçam a matéria. Correto. Que tenham direção, orientação, indicação política. Correto. Mas que sejam inatacáveis. Que tenham a vida tranquila. E que se não tenha nada contra. Presidente Dilma, desculpe o que eu vou lhe dizer. Desculpe o que eu vou lhe dizer. Mas já no início da montagem do seu governo, a revelia de Vossa Excelência, aconteceu um caso que mostra o que não deve acontecer. A servidora do governo de transição, Cristiane Araújo de Oliveira, foi indicada para aqueles membros que compõem a transição. São as pessoas que vão organizar o diálogo entre o governo do Lula e o governo da Dilma. Quem vai, como é que vai, quais são as orientações, quais são as diretrizes. Escolheram. Aparece o nome da senhora Cristiane de Araújo Oliveira. Tá. Não se teve conhecimento nenhum. Não teve repercussão nenhuma. Até que a imprensa publicasse. Ela foi denunciada em 2008 pelo Ministério Público Federal sob acusação de envolvimento com a máfia do sanguessuga. E ela é indicada. Aí vem a explicação. Os órgãos do governo. Não sou eu. Não, mas não sou eu. Eu não sei quem foi que indicou, eu não sei quem foi que indicou. Eu não tenho nada a ver com isso. Não cabe a mim indicar. Aí vem ela falando a primeira vez quando ainda ela pensava em ficar. Mas não tem nada contra mim. Só teve uma denúncia, eu não fui condenada a nada. Teria uma condenação, é verdade. Aliás, aqui, ministra Dilma, presidente Dilma, é bom esclarecimento. O presidente Lula, uma vez dessa na televisão, falou o seguinte: só pode ser considerado réu quem for condenado de forma inapelável, não tem mais recurso. É verdade. É verdade. No mundo inteiro, inclusive na nossa Constituição, só é condenado quem foi condenado e não tem mais recurso nenhum. Diga-se passagem, um erro da justiça brasileira não é esse princípio. O princípio está certo. Mas é que no Brasil ninguém consegue ser condenado em caráter definitivo a não ser ladrão de galinha. Porque quem tem um bom advogado é absolvido, recorre, é absolvido, recorre, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e ninguém é condenado em caráter definitivo. Agora está mudando com a ficha suja. Com a ficha limpa está mudando. E parece que as pessoas realmente nem vão chegar a essa casa. Nem a essa casa vão chegar. Pelas novas decisões. Mas, doutor Lula, quando Vossa Excelência disse que não pode ser condenado, considerado condenado, não pode ser considerado réu, que não for julgado em última instância, é verdade. Mas aí, a Vossa Excelência deixar no seu governo pessoas cuja corrupção está aberta e franca, há uma diferença muito grande. Foi o caso do Valdomiro, presidente Lula. Quando eu fui lá no seu gabinete para mostrar que a televisão tinha publicado o Valdomiro, assessor especial da Casa Civil, trabalhando na Casa Civil, recebendo, e a televisão mostrou, recebendo o dinheiro e botando dinheiro no bolso e discutindo qual era os percentuais, quando isso aconteceu, que a nação inteira assistiu. Eu pedi para a Vossa Excelência demitir. Demita, presidente. Demite esse Valdomiro para dar o início do seu governo. Para mostrar, o senhor está dando a linha do seu governo. A minha linha é essa, moral. Não cometeu rua. E Vossa Excelência não demitiu. Deixou. Deixou, e o tempo foi passando e deixou. Aí eu criei uma CPI aqui e Vossa Excelência, junto com o presidente do Senado, não quis deixar funcionar. Tivemos que entrar no Supremo. E ganhamos. Mas um ano depois. E um ano depois, quando a CPI começou a funcionar, aí não era mais o caso do Valdomiro, era um mensalão cheio de corrupção. Tudo porque Vossa Excelência não deu o primeiro passo. Presidente Dilma, tudo começa no primeiro passo. Lá atrás, quem leu o livro fantástico, O Tribunal de Nuremberg, terminado o tribunal, o condenado nazista, um cientista famosíssimo, considerado um dos grandes líderes da física do mundo inteiro, condenado por nazismo, pede para conversar com o presidente da Suprema Corte, que tinha sido presidente da Suprema Corte americana, que tinha sido presidente do tribunal. Aí ele recebe. Aí o nazista, grande cientista, pergunta ao presidente da corte: mas nós nos conhecemos há tanto tempo, nós andamos pelo mundo em vários congressos, Vossa Excelência me conhece? Você sabe quem eu sou? Eu sou um apaixonado pela ciência, eu sempre busquei melhorar as condições da técnica. Aonde que eu cheguei a isso? Como é que eu cheguei a cair como eu caí, a cometer essas absurdas condenações? Como é que eu cheguei a isso? E o presidente da Suprema Corte americana, presidente do tribunal de Haia, diz o seguinte: lá no início, quando aconteceram as primeiras violências cometidas pelos nazistas, e que você silenciou, que você deixou, foi ali que começou. Ali que você entrou num caminho que não tinha volta. Se você tivesse rechaçado desde o início, talvez a situação fosse diferente. Minha querida presidente Dilma, é no início. É no início. É exatamente agora. A imprensa está adquirindo um contexto, hoje aparece no jornal, eu não acredito. Eu juro que eu não acredito. O Jornal de Comércio O jornalista Adão, da maior seriedade, noticia que o presidente Sarney e o senador Jader tiram entrega ao presidente Lula num jantar, o almoço, sei lá, no Itamaraty, a indicação de um nome, um ilustre, digno e correto jurista, ex-presidente do Tribunal Superior, de Justiça, fazendo uma indicação para ele ser o indicado ao ministro do Supremo. Não vejo que seja a missão do presidente Supremo, do Senado, fazer isso, mas também não tinha reparado em mais notícias. Mas diz a imprensa, a notícia, de que eles estariam em busca disto porque este ministro, se ir para o Supremo, facilitaria no Supremo a tramitação da questão do ficha limpa e a facilitação para alguns prováveis julgamentos que virão envolvendo determinada pessoa. Ilustre ex-presidente do Tribunal Superior de Justiça, minha solidariedade. Eu não acredito. Presidente Sarney, eu quero dizer também a Vossa Excelência que eu não acredito. Não me passa pela cabeça isso. Mas uma matéria como essa, publicada assim, en passant, e ficando assim, não pode. Não pode. Todas as informações que eu tenho de que esse ministro é da maior dignidade. Mas uma notícia que nem essa, assim... São essas coisas, presidente Dilma, que Vossa Excelência tem que estar cuidando. O que aconteceu na comissão que vai acompanhar a transição é um fato singelo. Mas o que chama atenção é que ninguém assume a responsabilidade de como é que ela foi indicada e ninguém sabe quem ela era. Como é que são as indicações para quem vai ocupar no governo de Vossa Excelência, presidente Dilma? Como serão? Eu tenho uma convicção, uma profunda convicção. Há uma obrigatoriedade da fiscalização ampla e profunda dos nomes que foram indicados. E, na minha opinião, não é descobrir se o cidadão foi condenado, foi culpado. Tem que saber a biografia, o nome, a credibilidade desse nome. Não de A, de B ou de C, não falando daquele partido que eu não gosto, ou desse partido que ele não gosta. É claro que não, nós estamos falando a respeitabilidade que o governo, que o nome representa. Foi indicado o ministro da Fazenda. Respeitabilidade, sim. 4 anos ministro da Fazenda e não tem uma vírgula com relação a ele. Ninguém, governo, oposição, seja o que for, pode dizer nada com relação a ele. Isso é importante. Isso é muito importante. Isso não dá para dizer para todos os ministros que culparam o governo do Lula. E não dá para dizer de todos os ministros que culparam o governo do Fernando Henrique. Então, está sendo processado? Está respondendo o processo? Primeiro resolva o processo. E depois seja nomeado. Mas para que alguém quer processar no Supremo Tribunal? No Supremo Tribunal! É claro que hoje fica na gaveta do Supremo e não acontece nada, o que é um absurdo. É claro que não pode ficar na gaveta do Supremo. O normal é que não fique na gaveta do Supremo. Mas o normal é que quando não for decidido lá, ele não assuma aqui. Foi condenado? Não. É réu? Não. Mas está sendo processado no Supremo. Não tem a imparcialidade normal da sociedade para dizer, quanto a isso, não há dúvida. Eu sei que é muito difícil a posição da presidente Dilma. A gente vê os partidos, é uma luta fratricida. Um contra o outro de um lado e todos contra todos do outro lado. Parece, de certa forma, que essa é uma caminhada que, em determinados momentos, fica presidente no vazio do seu quarto, ela e a sua consciência. Onde eu não tenho dúvida de que a vontade de acertar dela é real. Mas, muitas vezes, na vida, o importante não é saber o que fazer, mas como fazer. Muitas vezes, cumprir o dever, a pessoa sabe cumprir. Mas qual é a melhor maneira de cumprir o dever? Essa é a interrogação. Eu encerro, senhor presidente. É muito singelo. Alguns talvez até não percebam. Mas na folha, esse homem, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, que é o jornalista Carlos Heitor Coni, ele escreve. Eu desconfio que já contei essa história, uma crônica muito antiga, mas de forma incompleta. Agora, com a proximidade das eleições, acredito que ela deve ser relembrada. O escritor Álvaro Lins foi editorialista do Correio da Manhã, chefe da Casa Civil da presidência JK, embaixador em Portugal, onde, aliás, criou um caso internacional, dando asilo a um adversário do regime salazarista. Muitos o consideram o crítico literário mais completo do Brasil. Sua entrada na Academia Brasileira de Letras foi uma noite memorável, pois chegou atrasado 2 horas para a cerimônia. Em Lisboa, ele decidiu visitar a Suíça, sendo ali recebido por todas as honras. Na manhã do seu primeiro dia em Genebra, depois de ler os jornais locais, deu um giro pela cidade, em companhia de um funcionário do governo. Andou pelas ruas de carros e a pé. Em dado momento, comentou: li nos jornais que hoje é dia de eleições gerais, mas não estou vendo nenhum movimento especial, nenhuma fila, nenhum posto eleitoral, pergunta ele. O funcionário que lhe acompanhava respondeu: senhor embaixador, hoje realmente é dia de eleições gerais. E elas estão se processando normalmente. Mas como, responde o embaixador, não vejo nenhum movimento, nenhuma fila, parece um dia qualquer. Nós não precisamos de filas. Cada quarteirão tem uma urna, em local determinado. O eleitor chega, deposita sua cédula. À meia-noite as urnas são recolhidas e no dia seguinte o resultado é proclamado. Álvaro Lins ouviu, abaixou a cabeça, pensou um pouco e perguntou: mas digamos, um eleitor pode depositar na mesma urna ou em outras muitas urnas cédulas de um só candidato, 10, 20, 50. E aí como é que fica? Foi a vez do funcionário suíço ficar espantado. Mas, senhor embaixador, quem faria isso? É na Suíça. Na verdade, quem faria isso? Pois o Brasil, muita gente faz isso e muita coisa mais. Por isso, querida presidente Dilma, eu peço a Deus que te oriente, que se estimule, que dê força e que tu tenha condições de vencer essa parada. O mais importante, todo mundo diz que tu tem. Tem fibra, tem garra, tem coragem, tem altivez. Alguns até acham que tu pode usar isso no exagero. Eu não acredito. Tu pode temperar isso. Não precisa nem ser ríspida, nem ser radical, pode ser elegante. Mas quando tiver que ser ríspida, seja. quando tiver que dizer não, diga não. Adote uma linha, presidente. Assim como hoje, olhando para trás, e podem publicar nos jornais a tua força corrida da Polícia Federal, do DOPS, onde quiser. Mas não vira uma vírgula que não diga que a senhora não é uma pessoa digna, uma pessoa de bem e que fez o que é valor. Faça isso. Comece no primeiro dia. Não se dobre. Não se entregue. Tenha coragem de ter a sua linha e seguir a sua linha. Tenho certeza que a senhora terá uma grande vitória. Muito obrigado pela tolerância, presidente.